DW Noticiário.
Bom dia, começa aqui a emissão da DWA em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva. O vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, nega estar envolvido num caso que está a ser investigado em Portugal de suspeitas de corrupção de um ex-procurador. O antigo magistrado português, Orlando Figueira, está em prisão preventiva por alegadamente ter recebido dinheiro para arquivar um processo relacionado com Manuel Vicente. Em comunicado, o vice-presidente angolano diz que é completamente alheio a qualquer pagamento de que o ex-procurador terá alegadamente beneficiado e sublinha que está disponível para colaborar com a investigação para esclarecer os factos. Na costa de Moçambique foi encontrada uma peça de um avião que pode ser do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu há 2 anos. Esta é uma possibilidade admitida pelo governo da Malásia, mas em Maputo as autoridades aeronáuticas moçambicanas dizem que ainda é prematuro relacionar a peça encontrada com o voo. A Austrália, que coordena as buscas no Oceano Índico, pede agora a Moçambique que envie a peça de avião para que possa ser examinada. Em Cabo Verde começa hoje a campanha para as eleições legislativas de 20 de março, uma campanha que inicia com comícios e debates televisivos. Ao todo, na corrida, há 6 partidos que vão disputar os votos de cerca de 350 mil eleitores, mas só 3 partidos concorrem em todos os círculos eleitorais: o Partido no Poder, o PICV, e o Movimento para a Democracia e a UCID. O Sudão do Sul entrou para a Comunidade da África Oriental. O país quer fortalecer o comércio e estreitar os laços políticos e económicos no bloco regional. Há 3 anos que o Sudão do Sul esperava pela resposta da Comunidade da África Oriental ao pedido de candidatura. O Sudão do Sul está em guerra civil há 2 anos. 50 mil pessoas morreram no conflito. As Nações Unidas avisam que a crise no país está a piorar e que é preciso respeitar o acordo de paz assinado em agosto. A Coreia do Norte lançou vários mísseis de curto alcance para o mar do Japão. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou que foram disparados 6 projéteis. Os mísseis foram lançados poucas horas depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado duras restrições comerciais à Coreia do Norte, em resposta aos últimos testes nucleares e de mísseis de longo alcance do país. No Brasil, a mineradora Samarco vai pagar mais de 1 mil milhões de euros para compensar os prejuízos sociais, ambientais e económicos causados pelo rompimento de 2 barragens no ano passado em Mariana, em Minas Gerais. O acidente matou pelo menos 17 pessoas e causou um grave problema ambiental no Rio Doce, que foi tomado por uma grande quantidade de lama contaminada com substâncias tóxicas que escorreram das barragens. Segundo o acordo de ontem entre as autoridades brasileiras e as empresas envolvidas na tragédia, será ainda criado um fundo de mais de 4 mil milhões de euros para garantir a reparação integral dos danos. Nos Estados Unidos, o republicano Ben Carson abandonou a corrida à Casa Branca. Carson disse em comunicado que não tem motivos para continuar depois dos resultados da super terça-feira. Do lado dos republicanos, foi Donald Trump que venceu as votações da super terça-feira, com vitórias em pelo menos 7 dos 11 estados disputados. Do lado dos democratas, foi Hillary Clinton que saiu vitoriosa. E na primeira liga alemã de futebol, a Bundesliga, ontem foi um dia de surpresas. O líder da tabela, o Bayern de Munique, perdeu em casa a 1 contra 2 do Mainz. Há 3 meses que o Bayern não sofria uma derrota. O segundo classificado, o Dortmund, ganhou em casa do Darmstadt por 2-0, igual resultado para o Hertha, que levou a melhor sobre o Frankfurt. O Schalke ganhou por 3-2 ao Hamburgo. O Bremen foi a causa do Leverkusen ganhar por 4-1. O Mönchengladbach goleou o Stuttgart por 4-0. E o Hoffenheim venceu em casa do Augsburgo por 2-1. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, governo vigia os preços e já há produtos mais baratos. Em Moçambique, soa o alarme, elefantes e rinocerontes estão a desaparecer. E na Nigéria, centenas de crianças morreram em campos de deslocados. São temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Em Angola, com a crise económica, as prateleiras de muitos armazéns e supermercados ficaram vazias. Com o preço baixo do petróleo no mercado internacional, passaram a entrar menos divisas no país e, por isso, há dificuldades em importar produtos. E alimentos básicos como o arroz, o feijão ou o açúcar começaram a faltar. Ao mesmo tempo, os preços dispararam, mas agora parecem estar a baixar, depois de o governo angolano decidir vigiar os preços de vários produtos em fevereiro. O nosso correspondente Borralho Ndomba fez uma ronda pelos mercados na capital angolana.
Passando algumas semanas desde que o governo angolano decidiu vigiar os preços dos principais produtos da cesta básica, o valor de alguns bens alimentares como arroz, feijão, açúcar e a farinha de milho está a reduzir aos poucos. A DW África em Luanda circulou em certos estabelecimentos comerciais de venda de alimentos, apurou que o saco de arroz de 25 kg, que custava cerca de 57 euros, agora está a custar 31 euros. Um quilograma de feijão está a 4 euros. Continua em alta o peixe. Uma caixa de 20 kg está a 86 euros. Os populares encontrados na porta dos armazéns confirmam a redução dos preços, mas esperam que os produtos voltem a ser comercializados nos preços anteriores. Tempo em que com 14 euros comprava-se 25 kg de arroz e também com o mesmo valor dava para pagar uma caixa de 10 kg de pernas de frango. No AMBO, Direção Provincial do Comércio e Serviços de Investigação Criminal informaram que 4 comerciantes supostamente encontrados a especular os preços dos produtos já estão em conta com a justiça. O inspetor do Ministério do Comércio naquela província, Diniz Moenho, aconselha a população a denunciar todos os atos de especulação.
Estamos na fase de análise dos processos de importação, das faturas de aquisição, e então vermos se realmente eles estão a cumprir com as margens de lucro ou não. Aqueles que não cumpriram, que já estamos aqui, então os processos estão em fase de constituição dos processos e então pagarem a respectiva coima ao Estado. Nessa altura estamos com os 4 processos já constituídos de irregularidade.
Durante um debate televisivo sobre o tema o custo de vida em Angola, o empresário angolano Carlos Cunha mostrou-se agastado com a medida tomada pelo executivo angolano. O empresário diz que o governo não pode proibir os comerciantes de alterar os preços pelo facto de não ser os causadores da inflação que o país resista.
É difícil que um homem que de um momento vê as suas rendas a subir, o gasóleo, os custos operacionais, o transporte das mercadorias, depois lá no fim, com muita camaradagem, com muito patriotismo, vamos fazer os mesmos preços. Epá, isso é utopia, isso é ingenuidade. Não me parece salutar, nem recomendável, esse quata-quata que estão aí a fazer contra os empresários. Polícias económicas e inspeções musculadas contra uma classe. Porque não fomos nós que criamos a crise.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E gostaríamos de saber a sua opinião. O que acha da decisão do governo angolano de vigiar os preços de produtos da cesta básica? E o que é preciso fazer para que as lojas voltem a ter produtos nas prateleiras? Ficamos à espera dos seus comentários.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Vamos agora até Moçambique. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Fauna Bravia e em Moçambique soa o alarme. Os elefantes e os rinocerontes estão a desaparecer por causa da caça furtiva. Nos últimos 5 anos, a população de elefantes diminuiu para metade e a situação do rinoceronte é ainda mais grave. Moçambique é acusado de não se estar a esforçar muito para controlar a caça furtiva. Leonel Matias.
Em Moçambique só restam cerca de 10 mil elefantes, de um total de cerca de 20 mil unidades que existiam em 2008-2009. Esta redução deve-se à caça furtiva, segundo revelou o diretor-geral da Administração Nacional de Áreas de Conservação, Bartolomeu Soto. Soto falava esta quarta-feira durante a cerimónia de lançamento das celebrações do Dia Mundial da Fauna Bravia, que se assinala esta quinta-feira, sob o lema "O futuro dos elefantes e rinocerontes está em nossas mãos".
A contagem de 2014 indicava que tínhamos perdido nos últimos 5 anos cerca de 48% da nossa população de elefantes. Não só Moçambique está alarmado, mas o resto do mundo está.
Marcelino Foloma, oficial de espécies especiais na organização não-governamental WWF, Fundo Mundial para a Natureza, disse a DW África que
se a incidência da caça furtiva continuar, essa espécie em pouco tempo pode desaparecer. E o elefante tem grande papel ecológico e econômico por causa do seu valor.
O fenómeno é mais grave em relação ao rinoceronte. Segundo Foloma,
em tempos, Moçambique tinha uma população considerável de rinoceronte preto e rinoceronte branco. E nos dias de hoje, esta espécie tende a desaparecer.
Um relatório do Ministério da Cultura e Turismo revela que a caça furtiva levou já à extinção do rinoceronte, à exceção de alguns locais ao longo da fronteira com o Parque Nacional do Kruger, na África do Sul. O aumento da caça furtiva deve-se à alta demanda de chifres de rinocerontes na medicina tradicional asiática, onde chegam a ser vendidos no mercado paralelo por mais de 50 mil euros o quilo. Para além da caça furtiva de elefantes e rinocerontes, Moçambique é considerado um corredor para o tráfico internacional destas espécies. Por este motivo, a Conferência sobre a Proteção de Espécies em Vias de Extinção colocou Moçambique, em 2014, na lista de países que menos intervêm no combate à caça furtiva do elefante e do rinoceronte. Marcelino Foloma revelou que depois de um período de aparente abrandamento, no ano passado, o número de casos de caça furtiva registram uma tendência de crescimento devido aos valores monetários envolvidos. Ele defende que, a par da revisão da legislação em curso, é necessária a tomada de medidas como
reforçar a fiscalização, garantir maior capacidade técnica e equipamento mais eficiente para destacar a situação. As autoridades que lidam com o assunto devem ser mais sensíveis em relação ao agravamento da caça furtiva. A criminalização a todos os níveis das pessoas que estão envolvidas na caça furtiva, incluindo as várias instituições que estão envolvidas no controle da situação da caça furtiva.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle.
No ano passado, 450 crianças morreram no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Crianças que estavam em campos de deslocados e morreram desnutridas. Morreram de diarreia, vómitos e sarampo, condições agravadas por não estarem a obter os nutrientes necessários na comida que recebem. Os correspondentes da DW África, Waizo Idris e Adrian Krich, visitaram o campo de Dalori, um dos maiores campos de deslocados da capital do estado de Borno, Maiduguri, que nos últimos anos tem sido devastada por ataques do grupo radical Boko Haram. Os deslocados queixaram-se que só recebem 2 refeições por dia, compostas por arroz e feijão. Sarah Musa, de 35 anos, é mãe de 7 crianças e está no campo de Dalori. Recebemos comida, mas não é suficiente. Tenho de cozer bonés para arranjar algum dinheiro para comprar óleo e pimenta. E mesmo assim, não é suficiente para mim e para os meus filhos. Nos campos de deslocados de Maiduguri, vivem mais de 200 mil pessoas. Estima-se que quase 6.500 crianças sofriam de malnutrição aguda. As crianças precisam de nutrientes, vitaminas e minerais que não estão a ingerir. A má alimentação provoca doenças. As autoridades de Borno publicaram um relatório que indicava que 450 crianças morreram vítimas de desnutrição em 2015, mas o relatório foi mais tarde desmentido pelo governo.
Suleiman Melé é o diretor executivo da Agência de Assistência Médica do Estado de Borno. Este número refere-se ao conjunto das mortes no total dos campos de deslocados por diversas causas. Ao todo morreram 94 ou 95 crianças vítimas de desnutrição. E no ano passado foi assim, porque antes as crianças estavam nas mãos do Boko Haram, que não cuidou delas. Uma das poucas organizações internacionais no terreno é a UNICEF. Frank Ndaye é o responsável pela área de Maiduguri e diz que há grandes desafios pela frente. Considero Maiduguri como um grande campo de deslocados em que os equipamentos de saúde estão no limite. Estes equipamentos são partilhados entre os deslocados e as comunidades locais. Por isso, é preciso mais apoio dos parceiros, tanto para as comunidades anfitriãs como para os deslocados. As condições de segurança estão lentamente a melhorar em Maiduguri, mas milhares de deslocados continuam a não sentir as melhorias no dia-a-dia. Simultaneamente, as autoridades locais e nacionais responsáveis pelos deslocados parecem estar no limite das suas capacidades. Organizações de ajuda avisam que, se não for feito nada, a situação humanitária na região pode piorar.
DW Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ler as mensagens que recebemos sobre a inflação em Angola e a decisão do governo angolano de vigiar os preços dos produtos básicos. No estúdio comigo está a Madalena Sampaio, que esteve a acompanhar os comentários. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Manuel Neto, no Facebook, escreve: já não era sem tempo, porque desde que decretaram a baixa do preço dos produtos, isso não se tem feito sentir aqui no Zango, onde está tudo na mesma. Wilson Filho lembra que são coisas que poderiam ter sido feitas há muito tempo, a começar pela agência da Unitel, quer o nosso super e, por fim, o Belas Shopping. São alguns exemplos apontados por este nosso internauta. A Mira de San Bucarim sublinha que o maior problema está nas alfândegas, é lá onde há muita burocracia. Emanuel Quero afirma também que o Estado angolano está sempre a extorquir a população para depois vir com truques. Lafo Baldé também nos escreveu da Guiné-Bissau. Ele acha que o governo angolano deve vigiar os preços, mas a taxa de inflação também deve baixar no país. Um povo, para crescer, tem de comer e ter vitaminas, lembra Lafo Baldé. Pelito Chabula diz que o que o admira são aquelas pessoas que pagam 17 mil kwanzas pelos produtos. Como é que ficam? Pergunta este ouvinte. Maneco Fernando Saraiva defende que chegou a hora de promover a agricultura em grande escala em África. Não é só de arroz que viverá o homem, mas também da batata doce, do feijão, da mandioca. O nosso chão dá tudo e podemos tirar o maior proveito dela. Este ano a chuva também está a cair bem, por isso vamos ter muitos produtos. Continuam também os comentários sobre o caso Manuel Vicente, o vice-presidente angolano que está a ser investigado em Portugal por suspeita de corrupção de um ex-procurador. Mário Bernardo acha que tudo isso não vai dar em nada. Não brinquem com o presidente José Eduardo dos Santos, porque é Angola que faz o salário de Portugal. E segundo Ian de Mufaya Manquila, mesmo que não houvesse essa acusação, Manuel Vicente nunca governaria Angola. Este comentário é a propósito de uma notícia do Semanário Português Expresso, que escreveu que o caso poderia afastar definitivamente o vice-presidente angolano da corrida à sucessão presidencial. Temos também ainda mais comentários no Facebook sobre este tema. António Quarta Andja diz que em plena crise compram casas luxuosas, são dirigentes que não têm sentimento de humanidade. Leandro César Moisés diz que é uma calamidade. O povo janta arroz branco todos os dias e eles gastam o dinheiro numa coisa que nada tem a ver com o povo sofredor, mas chegará o tempo da descoberta de toda esta ganância. Dom King Filho diz que sem vocês, a DW, nunca iríamos saber o que acontece na realidade. É de agradecer porque na TPA, a Televisão Pública de Angola, só se fala no desenvolvimento dos 40 anos da independência, mas a democracia não se faz sentir nas imagens e nas notícias. Cleverton de Cron comenta também, não sei porquê, mas o MPLA, no poder em Angola, é o único partido que conheço no qual todos os membros, ou quase todos, cometem crimes, e isso é um mau sinal. Brito Mateus João diz também que quando Manuel Vicente se der conta, estará atrás das grades com os seus cúmplices. Guilherme.
Obrigado, Madalena, e a todos os que nos enviaram os seus comentários. É o ponto final deste programa. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom dia.